Essa semana nós lemos duas parashiot, Parashat Matot e Parashat Masei. E dessa forma nós finalizamos Chumash Bamidbar, o quarto livro da Torá. Interessante que a leitura essa semana acaba sendo a leitura mais comprida que pode ter ao longo do ano. Por quê? Tem uma parashá que é mais comprida, parashá de Nassô. Mas essa semana, pelo fato de lermos duas parashiot, tem muitas vezes que se lê duas parashiot, mas elas não são muito compridas. E essa semana, as duas parashiot juntas têm 244 psukim. Então, acaba sendo a maior parashá em 176, e aqui nós lemos 244 psukim. De qualquer forma, as parashot dessa semana, Parashat Matot e Masei, Parashat Matot começa falando sobre as leis a respeito de juramentos e a importância da fala e o cuidado da fala. Depois a Torá fala sobre a guerra contra Midian, a ordem de guerrear contra Midian, por tudo que eles fizeram há duas semanas atrás na Parashá. E, finalmente, depois dessa guerra, as ordens de Deus referentes a como cacherizar os utensílios que eles pegaram nessa guerra e como dividir os despojos da guerra. Depois, no final de Parashat Matot, a Torá conta como as tribos de Reuven e Gad gostaram das terras que foram conquistadas de Sihon e Og do outro lado do Rio Jordão, e pedem para herdar esse território. E o Moshe, no primeiro momento, acha que eles estão querendo desencorajar o povo de conquistar a terra de Israel, como já foi feito no passado pelos espiões. E o Moshe começa a dar uma bronca neles, e depois entende que não é por maldade, eles querem, eles vão ajudar a conquistar a terra de Israel, junto com todo mundo, por mais que eles não vão herdar um território dentro de Israel, da fora, mas assim eles vão ajudar na conquista. E aí tudo bem, eles fazem um trato, e Moshe passa esse trato depois para Yeshua. Para Shat Masei, a Torá fala sobre as viagens todas, faz um resumo de todas as viagens ao longo do deserto. Depois a Torá fala sobre os limites da terra de Israel. E depois a Torá nomeia quem é que vai repartir a terra de Israel, como vai ser feito o sorteio, quem vão ser os chefes das tribos que vão participar desse processo. Depois a Torá fala mais algumas leis também sobre os limites das cidades, e as cidades que os leviim vão receber, e as cidades de refúgio para uma pessoa que Deus nos livre mata sem querer. E o final da Parashá fala sobre as filhas de Tzlochad, que na semana passada reclamaram que não vão ter herança da terra, e aqui vem as tribos, a tribo delas vem reclamar que eventualmente os territórios delas elas vão herdar e vão casar com pessoas de outras tribos. Os filhos depois vão herdar e vai passar essas terras para outra tribo, vai começar a ficar bagunçado. Então Deus fala que elas devem se casar com pessoas da mesma tribo, e assim de fato acontece, que elas casam com pessoas da mesma tribo. E a Haftarah é a segunda das Haftarot dessas três semanas de luto. Quando em Parashat Matot, quando Moshe dá bronca na tribo de Gad e Reuven, e fala, quando eles vêm pedir, eles querem uma terra, a terra que conquistaram de Sihon e Og. Diz Moshe para eles, que é, vocês estão querendo, que os seus irmãos vão entrar para lutar, para guerrear, para conquistar, e vocês vão ficar aqui sentados no bem bom. E por que vocês vão desviar o coração dos filhos de Israel de atravessar, assim fizeram seus pais quando eu mandei eles de Kadesh Barnea para ver como que é a terra? E eles foram, e aí Moshe começa a contar toda a história, como eles foram e voltaram e falaram que a terra aqui não vale a pena, que não vale para conquistar, e desencorajaram todo mundo, e no final Deus decretou que vai morrer todo mundo, ao longo de 40 anos, só o Caleb e o Yoshua que vão poder entrar em Israel. E agora vocês estão querendo se levantar também e trazer mais ira de Deus sobre o nosso povo e fazer... Ah! Aí eu venho e falo, não. Nós vamos aqui construir casas para as nossas esposas e crianças. E nós vamos construir lugares para os nossos animais. E nós vamos, nós, homens, adultos, vamos nos engajar para a guerra. Vamos ajudar todo mundo. Vamos conquistar a terra junto com todo mundo, vamos repartir a terra e depois nós vamos voltar para nossa casa. Aí Moshe fala, ah, se é assim, então ok, está aprovada a ideia. O Sfatemet, que foi um dos rebes de Gur, Hassidut Ger, perdeu o pai muito cedo e ele foi criado pelo seu avô, que é conhecido como Hidushei Harim, Rav Yitzche Mayer. Harim, aí, Rav Yitzche Mayer. E o Hidushei Harim era bem rigoroso e exigente com o seu neto que estava sendo criado. Uma vez, o Sfatemet passou a noite toda estudando o Torá com um amigo. Cara, estudando. No final das contas, deve ter dormido um pouco no final da noite, ele acabou se atrasando para chegar na reza de Shacharit. E depois o avô veio reclamar, ele, cobrar dele. E deu uma chamada de atenção. Sabe, que negócio é esse? Como você chega tarde, não pode chegar tarde, tem que acordar na hora, tem que ir para Shacharit na hora. E o Sfatemet ficou ouvindo a bronca. Quando o avô terminou a bronca, o amigo que estudou com ele, com o Sfatemet, falou, por que você não interrompeu o seu avô? Por que você não retrucou e não falou para o teu avô o que você estava fazendo essa noite? Você tem uma justificativa, não é que você atrasou porque você ficou fazendo nada, porque você foi na balada, você atrasou porque você estava estudando o Torá. Disse o Sfatemet, quando nós ouvimos uma repreensão, uma bronca, chamada de atenção de uma pessoa grande, não se interrompe. Se ouve até o fim. Porque é muito valioso, é muito importante ouvir uma bronca de uma pessoa tão grande. Vale a pena ouvir a bronca que ele tem a dar para nós. De onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso da Parashá agora. Que Reuven e Gad, uma tribo inteira, está ouvindo uma bronca que Moshe está dando. E eles têm justificativa. Ninguém falou que nós não vamos entrar em Israel e conquistar. Nós não estamos querendo fazer o que fizeram os espiões. Nada disso. Não é esse o nosso plano. Não queremos desestimular o povo de conquistar a terra de Israel. Não. Nada a ver. Gostamos daqui. É uma terra boa. Nós temos animais. Tem aqui um bom pasto. Gostamos desse pedaço. Mas eles não interrompem. Eles interrompem Moshe e falam, Moshe, calma. Não é isso. Vamos te explicar. Nós temos justificativa, nós temos como nos retratar. Qual a nossa intenção? Eles não interrompem. Eles ouvem a bronca até o final. Nós estamos falando aqui algo de 7, 8 versículos que Moshe está dando essa bronca para eles. Eles ouvem até o fim. Depois que eles terminaram, então eles têm que negociar. Eles estão querendo, então eles se justificam para poder negociar. Diz o Sfatemet, daqui nós aprendemos que vale a pena ouvir a bronca de alguém grande. Você vai aprender coisas. Você vai mudar. Você vai... Vale investimento. Fica em silêncio e ouve a bronca. E é interessante que isso tem muito a ver com o que nós estamos vendo essa semana no Pirkei Avot. No capítulo 5, Mishnah 7, nós estamos vendo que existem características do Hacham, do sábio. Entre as características do sábio está que ele não interrompe os colegas. Ele não fala perante quem é mais sábio. Está aí. Vale a pena ouvir a bronca de alguém que é grande? Por mais que você tenha justificativa, por mais que você tenha toda a razão, por mais que você não fez nada, vale a pena ouvir. Porque sempre você vai aprender alguma coisa no meio dessa bronca. Na nossa paraxá, conta sobre os limites da terra de Israel, a conquista da terra de Israel. E tem uma história muito bonita que eu gostaria de compartilhar. No século XIX, mais especificamente em 1874, estavam em Israel, em Jerusalém, para montar o bairro que na época era o bairro mais distante da cidade velha de Jerusalém, que é o bairro de Mea Shearim. Famoso bairro de Mea Shearim hoje em dia é perto, tem bairros muito mais distantes, mas para aquela época, 1874, esse era o bairro mais distante. E eles estavam fazendo uma compra de muitos e muitos terrenos que tinham naquela região para poder montar um bairro judaico em Jerusalém. Entre as pessoas que estavam organizando isso, tinha um sujeito chamado Yosef Rivlin. Ele é provavelmente um dos antepassados, não sei se é avô ou bisavô, do atual presidente de Israel, Rubi Rivlin. Esse Yosef Rivlin era um dos alunos do Gaon de Vilna. E eles estavam tentando organizar, era uma compra conjunta, quer dizer, tinha muitos judeus juntos, dizem que eram 100, por isso que passou a se chamar Mea Shearim, 100. E esses judeus tinham que comprar todos juntamente, conjuntamente, esses terrenos pertencentes principalmente a árabes que moravam naquele pedaço, ou que tinham terrenos, não obviamente moravam, mas tinham terrenos, iam comprar conjuntamente e assim iam habitar esse lugar, e tinha uma empresa, e eles fizeram tudo direitinho. Tinha em Jerusalém, na época, um alemão missionário. E esse alemão não queria de jeito nenhum que os judeus tivessem uma habitação mais forte ainda na cidade de Jerusalém. Ele estava tentando impedir de todos os jeitos que os judeus fizessem essa compra. O que ele fez? Uma das pessoas que estava vendendo o terreno nessa região de Mea Shearim era um árabe que trabalhava para ele, trabalhava para esse missionário. Esse missionário tinha um vinhedo. O que ele fez? Começou a fazer pressão e implorou para esse funcionário que não vendesse o seu terreno para os judeus. E até falou que ele oferece um dinheiro para isso, que ele oferece uma parte de renda do vinhedo, tentou negociar. Mas para esse árabe não valia a pena nada disso, porque os judeus iam pagar muito bem pelo terreno dele. E ele para o alemão dizia que tá bom, tá bom, tá bom, e foi meio que enrolando, mas por trás ele estava negociando sim com os judeus. Finalmente, foi assinado. Ele assinou de fato que ele iria vender esse terreno, esse árabe iria vender o terreno para os judeus. Quando o alemão ficou sabendo, ele ficou furioso. E um dia estavam os dois no vinhedo, sozinhos, e ele começou um bate-boca com esse árabe, e no final, esse alemão acabou matando o árabe lá no campo. Matou e rapidamente enterrou ele lá mesmo, no vinhedo. Aí o alemão pensou, agora eu tenho até um agravante, eu tenho como impedir com que continue e dê certo esse projeto de Mea Shearim. O que ele fez? Ele delatou. Ele delatou dizendo que o Rivlin Yossi Rivlin, que era o chefe desse grupo que iria comprar o Mea Shearim, matou um árabe, que o árabe sumiu, começaram a procurar pelo árabe, foi ele que assassinou. A justiça na época, os juízes e polícia, perceberam que não pode ser. Eles conheciam o Yossi Rivlin, que não tem, não pode ser que ele fez isso. Então, avisaram o Yossi Rivlin que é melhor ele fugir. Melhor ele ir embora de Israel, porque isso daí vai dar problemas para ele. Melhor ir embora e vamos deixar o caso de lado. Só que Yossi Rivlin não queria ir embora, porque ele sabia que é importante a presença dele, é importante o incentivo dele para as coisas, para a coisa sair. Então ele se escondeu em Israel mesmo. Se escondeu e só alguns poucos rabinos de Jerusalém sabiam onde ele estava. O que aconteceu? Primeiro, que os árabes estavam começando a querer fazer uma revolta. Porque um árabe foi morto, a acusação está sobre os judeus, o cara que foi acusado desapareceu, então começou a ficar um clima tenso. Fora esse clima tenso, os próprios judeus começaram a ficar meio desistentes dessa compra de Mea Shearim. Porque eles disseram, cadê o Yossi Rivlin? Fugiu? Fugiu com o nosso dinheiro. Nós demos dinheiro para ele para fazer essa compra, ele fugiu com o dinheiro e deu golpe. E a coisa começou a ficar muito feia. E estavam querendo desistir de todo o projeto de Mea Shearim. E isso chegou aos ouvidos do Yossi Rivlin. Ele ficou muito preocupado. E ele então mandou uma carta para um dos rabinos de Jerusalém da época, pedindo para, por favor, ele, de alguma forma inteligente, fazer com que a comunidade saiba que o Yossi Rivlin não fugiu, ele está por aí. Mas ninguém pode saber que ele está escondido, porque senão os árabes vão perseguir ele, vai dar todo um rolo. Então, precisa ter aqui um jogo de cintura, como fazer isso, mas de alguma forma precisa deixar as pessoas cientes que ele não fugiu com o dinheiro. E que o projeto está adiantando e vai chegar e vão conseguir, de fato, comprar a Mea Shearim. O rabino de Jerusalém, que era um Oirbach, recebeu a carta e ele não sabia o que fazer. O que eu faço? Como eu vou informar as pessoas? Como que eu vou conseguir ter um jogo de cintura aqui para não ficar ruim nem para lá nem para cá? Como que eu vou fazer isso? Esse rabino resolveu fazer um dia de jejum. E rezou o dia inteiro pedindo para Deus, por favor, Deus me ilumina para eu conseguir fazer as coisas da melhor forma. No dia seguinte, o governador da região, que costumava todos os anos ir ao vinhedo desse missionário alemão, e ele comprava uvas lá para fazer vinho para ele, e ele que escolhia quais uvas ele quer pegar, foi fazer a sua compra anual de uvas. Ele chegou lá no vinhedo do missionário e começou a falar quais uvas ele quer, e o missionário foi colher para o governador. Enquanto isso, o governador, com os seus acompanhantes, se sentou numa pedra que tinha lá para descansar. Enquanto isso, o missionário foi lá colher as uvas que ele escolheu. E o governador começou a sentir que está cheirando aqui muito podre. Tem alguma coisa errada. Tem alguma carcaça. Alguma coisa está errada por aqui. E ele vê que tem um montinho de terra. Então ele pediu, o governador pediu para os acompanhantes, por favor, vejam o que tem naquela montanha, naquele monte, porque o cheiro não está bom. Os acompanhantes foram lá e tiraram a terra. E lá estava o árabe, mal enterrado. E do lado encontram uma carta assinada pelo missionário alemão. Pelo jeito, caiu do bolso dele quando ele estava fazendo esse enterro rápido do árabe que ele mesmo matou. E não precisou muito para o governador perceber que é isso que aconteceu. E esse alemão missionário foi julgado foi preso, foi julgado e foi condenado à morte, inclusive, pelo homicídio que ele cometeu. E aí os judeus ficaram livres, tanto desse missionário alemão que estava querendo impedir tudo, ficaram livres de toda a revolta árabe que estava querendo vir para cima deles. E o Yossi Rivlin pôde voltar. E assim, finalmente, eles conseguiram fechar o negócio e montaram definitivamente o bairro de Mea Shearim, que geralmente é comum pessoas que vêm para Yerushalayim irem conhecer esse bairro tão especial e tão diferente que tem Yerushalayim.